Brasil em Debate está de volta. Hoje estamos discutindo a economia brasileira com os deputados José Aníbal, do PSDB de São Paulo, e José Guimarães, do PT do Ceará. Deputado José Aníbal, essa situação econômica brasileira tende a piorar. Quer dizer, o senhor acha, o senhor tem alguma ideia de como o governo deveria agir para fazer com que o Brasil retome os caminhos do crescimento econômico, da melhor distribuição de renda?
O governo, Tarcísio, tem que fazer uma política de recuperação da credibilidade. Eu acho que não existe Fiat Lux aí. Não é porque pôs o Levi lá na Fazenda que isso vai resolver. Há, inclusive, uma situação meio esquizofrênica, porque o governo disse que é o ano que vem ter um superávit de 1,5%. Mas faz a gente votar aqui uma política de licenciosidade com relação ao superávit. Estados estejam fazendo, pelo menos dos estados. A União é que não deve fazer, porque compete a ela manter a integridade da lei de responsabilidade fiscal, que foi fundamental para a recuperação. Agora,
mas a escolha do Levi inspira confiança aos investidores.
Inspira confiança para saber se ele vai ter autonomia para fazer aquilo que ele espera fazer, ou que lhe foi pedido que seja feito. Além disso, olha, situações muito objetivas, deputado Zé Guimarães. O Brasil investiu, o que os economistas chamam de formação bruta de capital fixo, o investimento no Brasil foi 19,5% do PIB. 19,5% de toda a riqueza produzida transformou-se em investimento em 2010. Em 2014, nós vamos chegar em 16,5. Caiu 3 pontos. Quanto se deixou de fazer de estrada, de ferrovia, de rodovia, de tudo, de indústrias, de hospitais, de escolas, etc, etc. O Guimarães diz que a China está tendo queda no crescimento, ela está tendo 7% ao ano.
Mas
e a formação bruta de capital...
9,5.
Eu sei, mas 9,5. A formação...
Mas ela já cresceu mais.
Mas decaiu muito. Notícia muito ruim para nós, porque ela deixa de comprar minério de ferro nosso.
É verdade.
A nossa soja, os embarques estão muito pequenos. O Brasil está sendo impactado de todo lado agora. É uma situação difícil. No momento que a gente precisava ter uma ascendência nas exportações, essa política da OPEP com relação ao petróleo já está impactando a Rússia. A Rússia já está reduzindo de novo a importação de carnes do Brasil. Quer dizer, fazer com que o investimento no Brasil volte a crescer precisa efetivamente de credibilidade. Eu fui secretário de Energia de São Paulo e conversei com fundos de investimento que perderam muito dinheiro com a mudança das regras do setor elétrico, porque eles tinham participação na Eletrobras, na CEMIG, na CESP, e teve fundo que perdeu 60%. Você acha que esse fundo vai se sensibilizar para investir no Brasil? Eles falaram, como é que pode, através de uma lei que é presidente por uma medida provisória, derruba mais da metade do nosso investimento feito aí? Nós não estávamos especulando, nós estávamos investindo, porque estavam essas empresas aí, geradora de energia, etc, etc. Então, eu acho que o Brasil realmente vive uma situação muito difícil. Eu não tenho muita expectativa positiva para 2015. E nem acho que tem dados, você falou do negócio de distribuição de renda. O consumo das famílias começa a ser impactado. Foi no mês passado, em setembro, foi em outubro. E não atribua a importância que o Guimarães atribui às eleições no resultado da economia. Ao contrário. Nas eleições, a presidente demonizou aquilo que agora ela está querendo assumir. Ela disse, até aquela coisa de se puser um banqueiro no Banco Central, né, com relação à Marina, vai faltar comida na mesa do trabalhador. Uma propaganda odienta, né? Uma coisa jogou o nível realmente lá para baixo. E travou muito o debate. Toda vez que você queria debater um pouco, superávit, a importância do superávit, dos fundamentos econômicos, dizia, não, tem que fazer coisa de banqueiro. Demonizava logo. É gente que quer retroceder, quer andar para trás. Esse negócio de 12,5% da inflação no governo Fernando Henrique, no final do governo, foi expectativa com o que o Lula ia fazer.
Por isso que eu estou dizendo
então,
que
essa
a eleição...
questão de expectativa.
Ora, veja bem.
Não,
Zé
Aníbal, mas...
por isso
não,
que eu estou
não.
dizendo, Tarcísio,
mas
que a eleição teve forte impacto. É evidente
não,
que teve.
Não
seja pela propaganda oficial
do candidato da oposição, legítimo. Seja pelo terrorismo midiático que a mídia fez com relação à inflação.
Não há terrorismo midiático.
Claro que
a mídia
foi feito.
Não inventa.
Toda noite
a coisa
era
tá
história.
Eu sei,
a inflação
está
de volta, a inflação estava de volta.
O povo
esse
não
é o problema
provoca
que nós
inflação. O que provoca inflação são fatores objetivos. Enfim,
mas o estado psicológico da sociedade, da população, foi afetado com a disputa eleitoral.
Não é estado
quem não foi? Claro
olha,
que foi.
Tanto não foi que a presidente ganhou a eleição.
Segundo, viu, você falou. Falou aqui, você viu, Aníbal, você falou como recuperar o poder de compra e a distribuição de renda no país. Está aceso? Se teve dois fundamentos, que são dois fundamentos que foram decisivos para a vitória da Dilma, foi distribuição de renda, salário e renda. Ou não foi? Então não tem... Essa questão,
escuta,
por incrível que pareça, nós tivemos um crescimento.
O setor automobilístico já desemprega.
Anos,
e o emprego está precarizado.
O emprego
está precarizado.
E mantivemos a renda.
Cada vez mais.
Segundo,
mas a tendência
você tem
agora
amigo,
os resultados negativos.
Os investimentos do PAC. Ninguém fala nada.
O investimento do PAC não tem
nunca
impacto
esse país,
nenhum em
claro que tem
o investimento global do
investimento,
país.
Claro que
você
o investimento global.
Que esse ano, isso é número. 2010 foi investido 19,5%. Do PIB. 2014 vai dar 16,5.
E 2015 caiu a previsão 3... é de 18,5.
Da onde vai sair isso?
2015.
Da onde vai
portanto,
sair isso?
Portanto, a economia brasileira começa.
Você sabe o que
como é
2%?
Que
você
está falando.
Que é 2% de investimento a mais seriam 110 bilhões de reais. Da
pois
onde
é,
vão vir 110 bilhões
qual é
de reais?
A mais. Para os próximos 4 anos, que está inclusive no plano plurianual, qual é a previsão?
Mas
4
isso tudo
bi,
foi mudado.
Um trilhões.
O governo está mudando, está propondo uma mudança geral na política econômica.
E outra coisa, o ministro já anunciou um superávit de 1,2.
Corretíssimo. Né?
Isso aqui é uma tese de esquerda, não é uma tese neoliberal. Ele anunciou e o governo
isso
vai caminhar.
Vamos
no sentido de preservar
vamos
o superávit
um debate.
De 1,2.
Olha, essa coisa ideológica de vocês. Neoliberal, acaba com isso, o que vocês estão fazendo é mais do que neoliberal. É mais do que neoliberal. E vocês vão já ter que tomar medidas.
Jamais,
que vão derrubar de vez esse discurso de vocês. Isso é conversa, olha aqui. O negócio da Petrobras, fazia o discurso. Não, a Petrobras ela tem que ter o controle de todo o pré-sal. Portanto, ela é a única empresa no pré-sal que compra, que contrata. Isso deu origem ao quê? Uma deslavada corrupção.
Não tem nada a ver com isso com o pré-sal.
Claro, porque as empresas,
porque
as outras, se associam à Petrobras, mas não podem comprar.
É a refinaria de Pasadena.
É claro que...
Não, não podem comprar. As outras não podem comprar. Os fornecedores estão todos na mão da Petrobras.
É claro que as denúncias na Petrobras estão sendo apuradas. Nunca se apurou tanto. Agora, há um debate...
Mas esse discurso ideológico, a Petrobras tem que controlar. Controlou para quê? Para roubar.
Há um discurso por trás do enfrentamento, do combate à corrupção na Petrobras, todos os maus feitos que foram feitos lá, no fundo, isso tem que ser feito, a presidenta Dilma não tergiversará. Aliás, é uma mulher de mãos limpas. O Zé Aníbal foi um homem, no passado, que sabe que nós lutamos contra a ditadura.
Não,
sabemos.
Nós não,
nós.
Eu.
Nós, eu também. Eu lutei.
Eu lutei.
Então, é uma mulher que tem história.
Fiz a campanha da direta.
Isso é mesmo. Quem não sabe. Por isso que eu estou fazendo esse reconhecimento.
O presidente precisa tomar uma medida.
Quem não sabe.
Porque
eu tive um irmão durante 5 anos preso. Todo mundo sabe disso. Portanto, essas histórias.
Mas isso aí não.
Não.
Isso
podem
é a âncora do
esses
passado.
Legados,
isso
mas
é
a âncora do passado serve como referência
mas,
do
claro,
presente.
Mas eu
estou projetar.
A âncora do passado,
então,
mas não é isso aí que resolve. O que resolve
a Petrobras,
é uma política
também
séria,
tem uma posição
competente.
Que quando
é
nós
gestão.
Votamos o novo marco regulatório do pré-sal, houve uma divergência entre nós
claro,
e a oposição.
E olha o resultado.
Eles
olha
queriam
o
regime de concessões,
olha
nós fomos para a partilha.
Que foi.
Mas não é por isso.
Olha
o que tem a ver
que
isso? O que tem passadena com
o pré-sal?
O que tem
passadena
com o pré-sal? O que tem passadena com o pré-sal? A ver com o pré-sal?
Passadena.
Sim, mas ele levantou.
Eu não falei passadena.
Mas o Tarcísio
passadena
levantou.
É uma corrupção à parte. Eu estou falando da gestão
corrupção,
da empresa,
Zé,
que foi feita de uma forma.
O Estado brasileiro é uma coisa...
É
endêmica.
O mundo inteiro está dizendo que o maior escândalo de corrupção das democracias modernas é o que está acontecendo no Brasil.
Teve escândalo na Petrobras, teve escândalo em São Paulo, nos trens de São Paulo, Zé Aníbal.
Olha,
não vamos
ter
escândalo
nenhum. Não tem escândalo nenhum. tem uma apuração de um cartel, 33 indiciados 400, já.
Sim, e 33, várias pessoas indiciadas.
800
sim,
milhões de reais
estão sendo
que o governo de São Paulo...
Teve gente indiciada da Petrobras então, e teve gente do trânsito...
E o governador de São Paulo está fazendo uma política firme de recuperação.
Assim como a presidenta Dilma está fazendo uma política firme para não permitir. Eu estou falando do ponto de vista da corrupção.
A Dilma está numa situação indefensável com relação à Petrobras. Ou ela muda aquilo ali totalmente e faz uma gestão profissional, competente, de recuperação da empresa... Nós fizemos a lei do petróleo.
Quando nós
fizemos
a lei do petróleo... Nós vamos fazer agora. O que nós não vamos aceitar é mudar o modelo. Porque o modelo é
que interessa.
Vai ter que
mudar o modelo, inclusive.
Vai ver. Entregar o pré-sal para as empresas internacionais.
Olha aqui. É do que se trata. Olha aqui. Que de entregar coisa nenhuma.
Entregar os interesses do pré-sal.
Para com esse facilitário de vocês. Toda hora entregar. Vocês querem entregar para a roubalheira. É isso que vocês querem.
Como vocês entregaram os trens em São Paulo, Zé Aníbal.
Não.
Então não venha.
Não
venha botar coisa onde não existe.
Deixa eu terminar.
Vamos manter o nível.
Deixa eu terminar,
debate.
Mas claro.
Vamos
manter o nível. Mas deixa eu terminar.
Deixa eu falar que eu estava falando.
Vocês estão muito estressados.
Você
me interrompeu.
Você está estressado,
você está muito estressado. Mas como eu estou estressado? Eu quero falar, você não deixa. Olha aqui. Nós fizemos a lei do petróleo em 97, 98. Com isso, a Petrobras foi exposta à concorrência. Ela multiplicou de tamanho 3 vezes exposta à concorrência. Eles tentaram aí, agora, não, vamos proteger a Petrobras bastante. Ela está fora da concorrência, não tem concorrente. O que resultou? Esse desastre acabado que está aí. Mais grave ainda, agravando tudo isso, a OPEP resolveu manter o preço do petróleo.
Nosso tempo está esgotado.
E esse preço do petróleo que a OPEP está mantendo hoje, e que tende a cair mais, impacta fortemente a viabilidade, inclusive, da exploração do pré-sal.
Tarcísio,
olha que situações foram sendo criadas.
Por isso que o modelo
eu acho que a situação é terrível.
Foi importante. E nós aprovamos.
Não
mexeremos no modelo. Segundo, proteger a Petrobras é manter o controle que ela tem sobre o pré-sal e não permitir a intervenção de empresas internacionais no mercado do pré-sal. Segundo, combater a corrupção sem tréguas. E a presidenta, na hora que achar...
Depois a gente faz um programa quando ela tiver que mudar tudo isso aí. Rapidinho ela vai ter que mudar tudo isso aí.
Vamos fazer. Não há, Tarcísio. Não há, Tarcísio. Zé Aníbal, você já foi governo e nós somos governo. Não vamos desconsiderar. Não negue o seu...
Vocês estão exauridos.
Como é que nós ganhamos uma eleição? Nós estamos exauridos, nós ganhamos uma eleição com 3 milhões e meio.
O discurso do Aécio.
Nós ganhamos uma eleição
e
vocês estão discutindo a terceiro turno.
Aqui terceiro turno,
não reconhece nem o resultado da zona.
Reconhecemos, golpistas são vocês.
Tem que reconhecer. Nós somos fundantes da democracia, Zé Aníbal.
Fundantes da democracia, vocês pegaram carona. Vocês votaram contra no colégio eleitoral. Carona.
Nós fomos para as urnas.
Carona.
Defender a direita. Também foram. Mas nós tivemos uma disputa.
Não foi vocês,
e o PT não teve, na disputa. Quem foi que iniciou a campanha das diretas?
Nosso tempo, infelizmente, está esgotado.
Bom, fica o próximo debate. Vocês querem reescrever a história. Não vão reescrever.
Eu quero...
Aliás, estão escrevendo uma história
ruim. Vamos reescrever a história mostrando os legados de todo mundo. Os seus e os nossos.
Do PSDB de São Paulo.
Obrigado.
E José Guimarães, do PT do Ceará. Foi o Brasil em Debate. Eu sou Tarcísio Holanda e nos veremos no próximo programa.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.